Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado.
Número,
boa pergunta, 178.
178, isso mesmo.
Esse que falou o número é o Pierluigi, e esse que vos fala é o Tarcísio. Como sempre.
É fácil distinguir, o que tem voz de locutor é o Tarcísio, o que não tem de jeito nenhum voz de locutor é o Pierluigi.
Então, e esse programa, caso você esteja sintonizando pela primeira vez, é um programa que se destina ao usuário de informática, usuário dos microcomputadores de modo geral, e que, assim, raramente, né, se depara com algum problema. Praticamente ninguém tem problemas quando lida com computadores, né, Perluigi?
Não tem problemas, tem
assim,
tragédias.
Tem,
né?
Tragédias, é assim, são poucos, né, uma média de uns 10 por dia, mas não passa disso. Então, se você tiver problemas enfrentando aí os aplicativos do seu computador, ou mesmo algum problema, às vezes, de configuração da própria máquina, ou até se você tem ideias sobre visitas a sites na internet, lugares interessantes que você descobriu por aí, enfim, qualquer que seja o seu caso relacionado com essas situações que eu acabei de explicar, mande um e-mail para a gente no info@radioeldorado.com.br.
Repita.
Não se esqueça de um detalhe, é info@radioeldorado.com.br, e não se esqueça de um detalhe importante,
qual é, assunto, me faz um favor, coloca, antes de escrever o assunto em si, coloca sempre Plug 700, como se fosse uma introdução, como se fosse uma senha, porque nós recebemos uma quantidade tão gigantesca no webmail aqui do Eldorado, de spam, que eu apago praticamente na proporção de 100 para 1. Cada 100 e-mails que eu apago...
É uma espécie daquele validador, né? Quando você entra em muitos sites que você precisa enviar os seus dados, justamente para que o computador que está gerenciando, o servidor que está gerenciando aquele serviço, saiba que não é um robozinho que está lá do outro lado preenchendo coisas para mandar. Então, é comum você agora entrar em sites que exijam que você digite algumas letras ou números...
Suficientemente embaralhadas para que um ser humano ainda as reconheça, mas uma máquina não.
Se bem que às vezes eles vêm tão embaralhados que nenhum ser humano consegue decifrar aquela confusão. Mas...
Por quê? Porque o cara que gerou o código para gerar as letras... tem alguns que tem que ir de alcaçofre em coma, porque o desgraçado põe hora zero, hora O maiúsculo. Aí não tem jeito.
Não tem jeito. Aí você erra toda hora, né? Ah, tudo bem. Mas só para fazer esse paralelo, então, não se esqueça de... É uma senha pública, na realidade. É. Basta escrever no campo assunto Plug 700, justamente para que a gente possa, de uma forma mais rápida, fazer uma triagem dos e-mails que realmente são de ouvintes do programa, daqueles, separar daqueles que não são, né, que seriam eventualmente spams.
E muitas dúvidas que chegam, às vezes, são dúvidas que são respondidas pelos próprios ouvintes num programa posterior. Por exemplo, num programa passado, um dos ouvintes disse o seguinte: eu quero copiar um DVD, mas eu quero copiar a imagem e apenas uma das trilhas sonoras, em português. Eu não quero em inglês, quero só em português. Como é que eu faço para copiar esse DVD com apenas uma das trilhas?
O
Paulo Fino também
Mauro
respondeu.
Fino e o Mauro,
Mas só que o Paulo Fino respondeu dizendo, olha, tem um programa que chama Convert X to DVD, que se encontra no site e baixa aqui, só que infelizmente esse programa é pago.
É pago.
Agora, o Mauro diz o seguinte, o ouvinte do programa 177, que baixou o filme com dois áudios, ele tem o Nero instalado. Ora, se ele tem o Nero instalado, ele basta que ele baixe um outro freeware chamado DVD Shrink, e que é gratuito.
O DVD Shrink, só para os nossos ouvintes se localizarem, é um aplicativo bastante utilizado, talvez um dos mais utilizados para efetuar-se cópias de DVDs. Então, se você estiver interessado em fazer uma cópia de DVD, ele faz uma cópia para o seu computador. De acordo aqui com o próprio Mauro, não existe a possibilidade, pelo menos nessa versão, não sei, nas mais antigas havia, de fazer a cópia e já gerar a gravação do DVD.
Não, quem grava aí no caso é o próprio Nero. Ele apenas cria a imagem.
Mas eu conhecia algumas versões que já faziam, eles tinham a opção de gravar. Assim que ele terminava a cópia propriamente dita, que é feita sempre por uma pasta no HD, né, que você define, depois disso ele já abria uma janela para você gravar o DVD. Só se agora as últimas versões não fazem mais isso e, portanto, a necessidade de um programa também de gravação de DVD, claro, caso você queira fazer uma cópia em DVD.
Agora, né? O engraçado são os eufemismos que o mundo da informática acabou inventando para, digamos assim, para não ser chocante demais, né? Por exemplo, como que era? Teve um eufemismo nesse escândalo do Mensalão, que aliás está dando um processo aí no Supremo Tribunal, que o pessoal falava que recursos não contabilizados, né?
Certo.
Em vez de falar caixa 2 ou dinheiro roubado, eles falam recursos não contabilizados. Uhum. Então, nesse DVD Shrink, que eu baixei, né, para experimentar, ele não diz que faz cópia. Ele faz o backup.
É um backup,
exatamente. Né? Para não dizer que está copiando.
Você tem uma noção, o nome do software, que é DVD Shrink, a palavra shrink, né, to shrink, em inglês, é um verbo que significa encolher. Então, um diferencial desse programa em relação a vários outros que tem por aí é justamente a capacidade dele adequar a cópia. Claro que nesse processo de adequação acaba se perdendo um pouquinho de qualidade. Mas ele adequa a cópia ao tamanho de um DVD. Então, por exemplo, se você vai copiar um DVD de dupla camada que contém mais do que 4.7 GB de dados, né, isso é muito comum em filmes, chegar a 7, 8 GB, né, aí eles usam as duas camadas, o que o DVD Shrink faz? Ele encolhe efetivamente, shrink. Ele encolhe o tamanho do DVD, mantendo toda a estrutura de menus e tudo mais, para o tamanho 4.7, que é justamente, tem a finalidade justamente de fazer caber num DVD, numa mídia de DVD comum, né, de 4.7 GB. Então, bom, só para localizar, é isso que o Shrink faz. E de acordo com o Mauro...
Dá para achar no Super Download.
Ele diz assim... Para tirar o áudio, dá para achar no Super Download. Daqui a pouquinho a gente dá o endereço aí, Pierluigi. Mas só para registrar a receita aqui que o Mauro passou, né? Bom, primeiro ele precisa baixar esse DVD Shrink, que nós vamos já indicar a forma de você fazer isso. Em segundo lugar, com o DVD Shrink aberto, clicar em Open e abrir o arquivo do filme baixado na internet, né? Então você vai ter esse filme gravado no seu disco rígido. Então você usa a opção Open, né, para poder abrir esse arquivo. Depois você vai lá em clicar, ou melhor, vai em Edit, Preferences, Stream Selections, Audio Language and Coding Type. E escolher em que língua o áudio será gravado. Né, então a sequência do menu, depois que você abrir o arquivo, é essa. Edit, né, de editar, Preferences, ou seja, as preferências. Depois Stream Selections. Quer dizer, você vai selecionar qual é o canal stream que você vai registrar. Audio Language and Coding Type. E aí sim você escolhe a língua em que o áudio deverá ser gravado. Bom, na hipótese do filme possuir mais de um idioma como legenda, ele pode escolher um clicando em Subpicture Language.
Subpicture é embaixo da imagem, língua embaixo da imagem, que no fundo é a legenda.
Exato.
Né? Que, aliás, o nome certo, se não me engano, é didascalia, mas ninguém usa essa palavra. Né?
E, finalmente, clicar em Backup, e o filme vai ser gravado no Nero.
Agora, como é muito comprido o URL aí do Super Downloads, nós colocamos no Infodrop. Se você entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrop número 568, isso, né, Tarcísio?
561.
568.
Ah, não, tá certo. 568. 568. Eu estou lendo aqui um outro infodrop. É o 568.
Agora, exatamente. Se você entrar então no www.intermatica.org, infodrop 568, você vai ter um link direto para puxar esse DVD Shrink. Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktop, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso doméstico ou no seu escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, que podem ser o Celeron, Pentium, Dual Core, ou AMD, o Samplon ou o Athlon, com a memória variando de 256 MB até 1 GB, com um disco rígido de 80 GB e todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
E por falar em computadores com sistema Windows, existe também o Linux. E nós temos duas perguntas, Tarcísio, a respeito do Windows e Linux. O Zanata pergunta: quero saber se existe alguma diferença operacional sobre como acessar os menus do Linux e do Windows. E o Marcos diz: gostaria de saber qual é o motivo pelo qual os programas feitos para o Windows não funcionam no Linux. É, veja bem, ele quer saber o motivo, ele não quer saber se funciona ou não funciona, ele sabe que não funciona.
Tá.
Ele quer saber qual é o motivo, o que acontece.
Bom, então vamos por partes, né? Vamos usar a técnica de Jack, o Estripador.
Que, aliás, como é em inglês Jack o Estripador?
É Jack the Ripper.
Exatamente. E o Ripper, é o nome de alguns programas que
estripam
CDs.
Exatamente. Bom, em relação à pergunta do Zanata, do Carlos Henrique Zanata, ele nos perguntou se existe alguma diferença operacional. Eu não entendo exatamente o que ele entende por diferença operacional, mas...
Sei lá, manuseio do mouse
não há.
Navegação.
Não há basicamente nenhuma diferença.
Aliás, o Linux está cada vez mais parecido com o Windows.
Exato.
Né,
no original, o Linux, ele era muito mais parecido com o DOS. Ou seja, era um sistema operacional totalmente comandado por arquivos, ou melhor, por linhas de comando, por linhas de texto, né? Uma coisa meio árida. E ainda pode ser. Na verdade, existe um shell, né? No qual você volta para o Windows, uma concha, né, vamos dizer assim, um lugar para o qual você volta para o Windows, para o Linux original, e a partir dali você pode digitar os seus comandos, né, na sua famosa linha de comando. Mas aí é óbvio, né, que para conquistar cada vez mais usuários, as comunidades que trabalham nas novas versões e nas distribuições, nas várias distribuições do Linux, eles foram inventando interfaces gráficas que tornaram o Linux muito parecido com o Windows e, portanto, muito mais popular do que era antigamente, né? Hoje o Linux ele já representa uma parcela razoável em relação à utilização por parte até dos usuários domésticos, né? Pois bem, e você utilizando essas interfaces gráficas, ele realmente tem a mesma, ou praticamente a mesma,
Operacionalidade
do Windows, né? Então você tem ali o botãozinho que equivale ao botão iniciar, tem mais
arquivos,
ou menos, é uma imitação. Eles estão tentando se aproximar visualmente na mesma linguagem do Windows.
Uma observação, não é porque o Windows seja melhor que o Linux. A imitação aí, no caso, é para facilitar a vida de quem se treinou no Windows e não precisa sofrer um outro treinamento.
É claro.
Então, por exemplo, os fabricantes de automóveis, o que eles fazem? Eles costumam colocar a alavanca do câmbio mais ou menos todos na mesma posição, a alavanca do pisca-pisca mais ou menos na mesma posição, de maneira que o cara que se acostumou a dirigir uma marca não tenha dificuldades em dirigir a outra, né?
Agora, com relação aos programas que não funcionam no os do Windows que não funcionam no Linux
e vice-versa.
Pois é, na realidade, quando um aplicativo é desenvolvido, independentemente da linguagem que ele possa ter sido desenvolvido, né, utilizada para desenvolvê-lo, você pode desenvolver um aplicativo, por exemplo, para Windows, na linguagem C++, e pode desenvolver também um aplicativo para Linux numa linguagem C. Só que as rotinas... vamos dizer assim, as funcionalidades do sistema operacional são outras, né? Porque o sistema Linux e o sistema Windows são sistemas operacionais bem diferentes. São compostos por uma série de subprogramas e subrotinas totalmente diferentes uma da outra. Moral da história, quando você desenvolve um aplicativo para Windows, você vai fazer uso das rotinas do próprio Windows. Quando você vai desenvolver um programa para Linux, você vai chamar as rotinas do Linux. Né?
Só por curiosidade, o Linux é originário do Unix, vindo do Unix. E o Windows vem do próprio DOS, né? Do próprio MS-DOS, né? Que acabou...
Então, é claro que por isso um aplicativo desenvolvido para Windows não vai funcionar diretamente em Linux, ou vice-versa, a não ser que você tenha um programa emulador. O emulador, explica aí para os nossos ouvintes o que significa, Piruide.
É uma teoria daquele famoso matemático Turing, que ele diz o seguinte: se você tiver tempo suficiente e memória suficiente, qualquer computador é capaz de fingir que é outro qualquer computador. Tá certo? Desde que você tenha tempo e memória suficiente. Então, na realidade, eu posso pegar, por exemplo, um PC, tá certo? Com processador Intel, e fazê-lo funcionar como se fosse um MSX de 8 bits. Ou seja, eu consigo emular dentro dele como se fosse uma outra máquina. Então existem programas que fazem dentro do Windows emular o Linux e vice-versa.
E aí, com o uso de um emulador, mesmo que você esteja com o Windows usando um emulador Linux, você roda um programa Linux dentro desse emulador.
Voltando para o meu exemplo, tem muito saudosista que quer jogar joguinhos do MSX. No PC. O que ele faz? Emula.
Os consoles de joguinhos, né? Os consoles do tipo
Atari,
Nintendo. Você encontra emuladores para esses consoles na própria internet. E em alguns sites você encontra até os arquivos equivalentes às ROMs. As ROMs que vêm.
Os cartuchos.
Os cartuchos, né? Então você consegue efetivamente rodar e jogar como se tivesse numa máquina Nintendo, como se tivesse numa máquina Atari. Né, matando exatamente a saudade das suas...
Agora, o normal é fazer o computador mais avançado emular o computador mais primitivo. Se bem que, segundo o Turing, é possível inverter a situação, mas aí o fator tempo passa a ser fundamental. Né,
por falar em fator tempo, Luiz, nós estamos com o nosso tempo agora em cima. Vamos chamar um intervalinho e já a gente volta, segura um pouquinho aí, nós voltamos já para o segundo bloco.
Com o entrevistado do segundo bloco.
Exatamente.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Nosso ouvinte Leonel gostaria de uma dica sobre um software gratuito para projeto de planta baixa em construções.
Existe uma excelente alternativa, é o AutoCAD, gratuito por 30 dias no site da IntelliCAD Brasil e uma lista fantástica de todo tipo de CAD no Free Download Center.
Links para esses dois caminhos você encontra entrando em www.intermatica.org, procurando Infodrop número 561.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.